Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É a Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá, e eu sou a Judite França e comigo está o Bruno Vieira Amaral. E hoje, Eduardo, olá, boa tarde, vamos falar de crianças que, de um momento para o outro, ficam com medo. Medo do escuro, medo de bichos. Esta ouvinte que nos escreveu diz que a filha de 5 anos nem em casa quer andar sozinha. Há descrições de uma mudança de comportamento por estas idades. Estará relacionado com isso? Ou há algum evento que possa ter espoletado uma situação destas?
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Olá, Judite. Não, vamos lá ver. Há ali algumas idades em que se observa algumas mudanças no formato dos medos, digamos assim. Seja como for, aquilo que me parece que esta ouvinte nos está a dizer não é bem isso. Quando há uma mudança súbita, assim quase de um dia para o outro, do medo, e esse medo parece de repente tornar-se tão grande, tão exuberante e sobretudo tão incapacitante, houve ali uma história qualquer. E uma história qualquer não vale a pena nós estarmos a fazer um filme tremendo acerca disso. Pode ser só, às vezes, literalmente um filme. Às vezes até pode ser só um pesadelo. Mas houve ali uma história qualquer. E depois os medos, é bom que os pais tenham noção, não são tão tolos, são até razoáveis e sensatos. Quais são os dois medos que são escorregadios e, de certa forma, preocupantes? As crianças que têm medo de tudo e de nada, esta criança, de repente, parece começar a ter muitos medos, medos múltiplos, como nós às vezes dizemos, e as crianças que parecem não ter medo de rigorosamente nada. Estes medos múltiplos depois funcionam um bocadinho como uma mancha de óleo. Quanto mais nós protegemos os filhos, mais os medos escalam. Portanto, os pais reagem todos da mesma maneira. Quem não é pai ou mãe é que estranha. Nós vimos um filho com medo. O que é que nós fazemos? Protegemos, protegemos, protegemos. E às vezes, quanto mais protegemos dos medos, mais os fragilizamos, porque os medos, de repente, parecem ficar fora de controle por uma única razão. Porque as crianças têm sempre a expectativa que os pais saibam geri-los. Podem não saber explicá-los, mas que os saibam gerir. E quando a mãe ou o pai estão a proteger, a proteger, a proteger, e perguntem o que é, explica e tudo mais, as crianças, com toda a sensatez, pensam, vamos lá, eles se calhar também não sabem como é que é onde virar o bico ao prego, e, portanto, à conta disto tudo, ficam ainda com mais medo. Portanto, neste momento, é um bocadinho preocupante, eu não daria tanta cobertura, não ponho aqui tanto pó de arroz nestes medos para sentir melhor como é que esta criança evolui na próxima semana e depois, em função da consistência, da constância destes medos ou não, aí passamos para a segunda fase e avaliamos para ver exatamente o que é que se passou.
E quando é que percebemos que o medo é excessivo?
Bruno, quando no fundo ele se torna tão grande, tão incapacitante, que de repente uma pessoa passa a ter medo da própria sombra. É um bocadinho disto, ou seja, medos todas as crianças têm, são muito saudáveis, não há medos estúpidos, que fique claro. Não há medos estúpidos, todos os medos são, todavia, um bocadinho irracionais, ou seja, resultam de um precipitado de experiências e depois há uma gota d'água que faz com que eles acendam uma luzinha e se manifestem de uma forma mais clara e mais exuberante. Mas não há...
Estava a falar de uma luzinha e eu estava a pensar naquele medo, que é o medo clássico, o medo do escuro, que não é só o medo quando se vai dormir, isso está no quarto, que se pode acender uma luz, por exemplo, o medo de ir a uma divisão da casa que está às escuras. O que é que se deve fazer nessa situação? Vamos lá acender a luz, dizemos não tens de ir lá sozinho.
Deixa-me só dizer-lhe uma coisa antes. Eu agora vou rezar para que não haja muitas mães a escutarem, senão ficamos arruinados.
Não sei se tem grande sorte, mas pronto.
Mas sabe, as mães quando contam histórias, eu digo as mães porque às vezes as mães tomam isso mais em seu favor, há cada vez mais pais a contar histórias, o que eu acho absolutamente magnífico. Mas quando as mães contam histórias, nem estão bem a ver onde é que se metem, porque quando contam histórias, estão a trazer um conjunto de personagens que nem todas são arranjadinhas, simpáticas, com um sorriso e etc. Às vezes são feiotas, são más zonas às vezes. E quando nós trazemos estas histórias, se reparar, é a seguir que as crianças têm mais tendência a ficar com medo do escuro. Porque, de repente, aquilo que parecia um espaço despoluído começa a ter ali algumas personagens, mais ou menos à solta, que não têm graça nenhuma. É normal e é saudável, porque as crianças, no fundo, vivem isto como uma vacina. Quando nós somos capazes de reagir ao grufalão, bom, se houver um parvalhão de um amigo nosso que, de repente, decidiu pegar connosco todos os dias, enfim, já temos ali algumas reservas para saber o que é que devemos fazer. Uhum. O que as mães e os pais não devem fazer é ceder facilmente nisto. Porque se cedem facilmente na ânsia, uma vez mais, de proteger, o que é que nós temos a seguir, Bruno? Que as crianças no imediato sentem-se evidentemente mais protegidas, no curto prazo, percebem que aquele medo não foi resolvido pelos pais e, a seguir, não sendo resolvido, fica um bocadinho maior hoje, um bocadinho maior amanhã e, quando nós damos conta, lá temos nós a mancha de óleo que nunca mais para de aumentar. Portanto, não ceda, por favor.
Ao estimularmos a imaginação das crianças, através das histórias, estamos a povoar esse espaço que o Eduardo dizia, desabitado,
sim,
de personagens e de medos.
Sim, 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 estamos. E como nós somos sensatos. Sabe porquê? Porque é tão mais simples termos medo do grufalão do que da nossa avó, por exemplo. E as avós são magníficas, grande parte delas, mas há pessoas da nossa família que não são tão bondosas, às vezes não são tão bondosas como elas imaginam. E, portanto, às vezes quando nós temos um personagem ou outro feio, ameaçador e tudo mais, estamos a criar um exagero que nos permite lidar com medos de todos os dias. E nessas circunstâncias funciona exatamente como levar uma vacina, a segunda dose, a terceira dose, para irmos fazendo face ao medo. Mas, de facto, quando nós começamos a trazer essas histórias todas, trazemos tudo. Por isso é que depois as crianças começam a perceber que, calma, bom, ter medo do homem do saco, que agora se caiu em desuso, é um medo menor do que ter o medo do papão, que é um personagem que nós nunca percebemos qual é o formato, qual é o rosto, etc, etc, etc. E, portanto, as crianças depois organizam uma espécie de escadinha de medos que vão encaixando de uma forma intuitiva, muito sábia, e os pais e as mães trabalham imenso para lhes dar estes medos. E depois ficam com a criança nos braços, não é? Oh, meu Deus, o que é que eu fiz? Nada. Fez aquilo que os pais bondosos fazem, que é, antes que alguma coisa de mal te se atravesse à tua frente, estamos cá nós para dizer, olha lá, há medos maiores do que eu te falei outro dia numa história que eu te contei antes de adormecer. Por isso é que às vezes dizer que estas histórias são todas para adormecer é ironia, porque algumas delas, Nossa Senhora, são mais amigas do pesadelo do que pode parecer.
Portanto, isso é uma coisa a ter em conta, é escolher bem as histórias que se lê à noite, não é?
Oh, Judite França!
É, melhores!
Por favor!
Escolher as melhores!
Mas este lado de mãe leoa da Judite, Bruno, não há nada. Não, Judite, conta as mesmas histórias, acredite. Pronto, há um pesadelo ou outro, mas os pesadelos fazem muito bem à saúde das crianças, sabe? Porque, no fundo, é uma espécie de aparelho digestivo mental a trabalhar isto tudo. Eles vão se confrontar com pessoas más pela vida fora. Algumas das pessoas más, eu estava a dizer, mas tragicamente, digo eu, algumas fazem parte da nossa família. E eles precisam de perceber que os maus, que são às vezes caricaturados com bocadas, um olho na testa, seja lá o que for, às vezes são pessoas iguaizinhas a nós. É mais fácil identificar mal quando ele tem a pele verde quanto quando como por exemplo, ele tem, que é louro e de olhos azuis, como nós, está a ver? E portanto, não, conta as mesmas histórias à vontade, porque depois o moral da história é: se as crianças tiverem um pesadelo maior que o Deus me livre, o que é que elas fazem? Gritam pela mãe, gritam pelo pai, a mãe e o pai fazem de bombeiros de serviço, fazem um figurão danado. A partir do momento em que as crianças ficam mais crescidinhas, nem gritam, levantam-se pé ante pé, e quando nós acordamos, elas estão olimpicamente a dormir no meio de nós. E isto é a coisa mais linda que pode existir. É nós termos a noção que até a dormir os protegemos.
O Eduardo há pouco usava essa analogia da vacina, mas pode acontecer que mesmo com essa vacina depois haja efeitos secundários a ponto de se tornarem esses medos, esses efeitos secundários incapacitantes. E já não estejamos a falar apenas de medos, mas de fobias. Por exemplo, fobia de ir para a rua, fobia de estar numa sala de aula, fobia, várias fobias, ou seja, já não são esses medos que quase profiláticos, mas já são medos incapacitantes.
Sim, pode, claro que sim, porque as crianças também têm experiência de vida e têm às vezes acontecimentos muito maus e às vezes há pessoas que se atravessam na vida delas que não são razoáveis. E, portanto, sim, por isso é que eu estava a dizer, às vezes é importante darmos assim uma semana, uns dias, para percebermos como é que esta poeira pousa, sem que os pais cedam aos medos, porque é isto que faz a diferença. Porque se nós a fizermos, depois tomamos um pulso ao medo. Agora, não perca de vista uma coisa, Bruno. As crianças são tão intuitivas que a mãe ou o pai não precisam de falar para que elas percebam quais são os medos da mãe, quais são os medos do pai. Se a mãe tem medo de trovoadas, a mãe pode até nem rezar a Santa Bárbara, mas basta que uma criança leia os olhos de medo na mãe para que a criança vá aprendendo a ter medo da trovoada, portanto. E ninguém está a dizer às mães e aos pais deste país, por favor, usem os óculos espelhados, como em algumas partidas de grandes mestres de xadrez, que tanto se usava. Não, por favor, sejam iguaizinhos ao que são. E depois, quando os medos aparecerem, cá estamos nós, até numa conversa destas, para pormos legendas e para darmos um sentido e já agora encontrarmos uma solução para eles.
Obrigada, Eduardo. Nós temos uma solução para nós, que é voltar amanhã, à mesma hora. Entretanto, estamos disponíveis em podcast e, claro, em eduardosa@observador.pt. Um grande abraço, Eduardo. Obrigado.
Foi
e até amanhã.
Até amanhã,
muito
Eduardo.
Para os dois, e até amanhã.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.